A campanha de vacinação contra a gripe está chegando ao fim. E você já se vacinou? Aproveite! É até sexta-feira, dia 3, em todas as unidades de Lagoa Vermelha. Podem se vacinar crianças de 6 meses até menores de 9 anos, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, trabalhadores da educação, pessoas com 55 anos ou mais, forças da segurança e pessoas com comorbidades ou deficientes permanente. O custo desta inserção é de R$11. Rede Tua Rádio.
Na torcida, a gente joga junto.
Olá, boa tarde, 1:08, temperatura 10 graus em Lagoa Vermelha. Nesse exato momento, uma pequena garoa gelada cai sobre a capital nacional do churrasco, dia 2 de junho de 2022. Programa Na Torcida a partir de agora com oferecimento de Atoline Vidros. Estamos ao vivo no 92.7, também no tuaradio.com.br, nosso aplicativo onde você pode baixar no seu telefone e ter todo o conteúdo também. Hoje estamos aqui, eu e o Tadeu, recebendo a rapaziada do Lagoa Voleibol. Quem está com a gente é o Juliano Santana, ele que é técnico do Lagoa Voleibol Feminino, e também o Mohama, ele que é capitão do time do masculino e também ajuda aí na organização e tudo mais. Essa rapaziada, gente boa, que vai estar conversando com a gente hoje. E aí, Tadeu, tudo certo?
Tudo certo, muito boa tarde, Zantucci, ouvintes do Na Torcida. Mais uma edição começando por aqui para falar um pouquinho do esporte.
A gente tem aí tentado valorizar bastante o nosso esporte local também, sempre dando ênfase para o Lagoa Futsal, agora também para o Lagoa Voleibol, e sempre recebendo os convidados por aqui. Primeiramente, Juliano, boa tarde, seja bem-vindo aos microfones da tua Rádio Cacique.
Obrigado, boa tarde, Zantucci, boa tarde, Tadeu, boa tarde, ouvintes da Rádio Cacique. Então, estamos aí, né, para falar sobre o voleibol, que é a nossa paixão, e é sempre um prazer estar conversando sobre o vôlei e conversando com os amigos aí.
Também o Mohama está por aqui. Boa tarde, o Mohama. Seja bem-vindo aí também aos estúdios da tua Rádio Cacique.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Tadeu. Agradeço o convite. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, partilhando sobre o nosso conhecimento de voleibol, né?
Maravilha, isso mesmo. Ontem falamos sobre futsal feminino por aqui e hoje vamos falar sobre vôlei, né, Tadeu?
Nosso programa. As meninas que estavam nervosas, né?
Pois é, sabe que...
Hoje pelo menos saiu boa tarde.
Né? Hoje saiu boa tarde.
Ontem as meninas chegaram e não conseguiram falar.
Ontem eu dei um boa tarde e fiquei esperando.
Ficou mudo, né?
Fiquei mudo.
Azar.
Mas acontece, né, Tadeu?
Acontece. E o vôleibol, que é um esporte também que o pessoal gosta, né? Tanto masculino quanto feminino. Um esporte bem diferenciado também, né, Zantucci?
É, tu sabe que o vôleibol aqui em Lagoa Vermelha, ele é muito forte, assim como o futsal é também, né? Nós temos aí muitas meninas que participam, muitos homens também, as escolinhas que buscam sempre a categoria de base, até o Juliano pode falar melhor sobre isso pra gente também, o Juliano que hoje é o técnico da equipe feminina de Lagoa Vermelha, e no último final de semana vocês estiveram participando de um campeonato também na cidade de Erechim, né, Juliano?
É, exatamente, a gente foi pra Erechim pra participar da quarta etapa da Liga Gaúcha de Voleibol. E saímos de lá com o segundo lugar e com 3 destaques. A melhor atacante, melhor defesa e fui agraciado com um troféu de melhor técnico. Oh! Okay.
Quantas equipes mais ou menos estão envolvidas nesse campeonato aí?
A Liga Gaúcha de Voleibol ela é dividida em 3 regionais. Tá? Eu posso falar sobre a região 1 aqui. Tá? Na região 1, que é a que a gente está participando, é em torno de 12 equipes, mas por etapa são 6 equipes.
São times aqui da região, por exemplo...
São 3 regionais. Nessa regional que a gente acabou se inserindo, ela vai até Santa Maria, vai até São Luís Gonzaga, uma região bem grande, né? São 3 o estado todo, no caso. E a gente pretende participar nessas etapas que são mais próximas à Lagoa Vermelha, né?
A organização do vôlei, uhum, com a liga é a mesma liga também do futsal?
Não é a mesma liga. A Liga Gaúcha de Voleibol é um pessoal lá de Santa Maria que teve essa iniciativa, se reuniu com várias regiões, várias, vamos dizer assim, pessoas que organizam o voleibol no interior do estado e na região metropolitana, e eles optaram por fazer uma liga paralela aos campeonatos que acontecem na Federação Gaúcha, né? Mais ou menos isso.
E hoje o Mohamed também pode conversar com a gente. As meninas estão participando já de um campeonato, né? E os homens estão se preparando à espera também da vinda de um campeonato para poder participar.
Exatamente. A nossa ideia é ingressar nesse mesmo torneio que as gurias estão participando. Hoje nós estamos com 24 atletas na nossa equipe, fixos, né? Com presença cobrada, exigida, somado a outros atletas também que têm uma frequência menor, mas participam gradativamente, conforme a disponibilidade. Então estamos com uma equipe bem sólida e nosso interesse é seguir treinando firme, né, para ingressar nesse mesmo torneio.
Uma dúvida minha, o voleibol, né, ele tem participação de dois atletas masculinos no feminino, isso? Ou não?
Não.
Não? É só feminino e só masculino?
Tem a equipe masculina e feminina. Existem torneios mistos, a gente não participou ainda de torneio misto, mas tem torneios, e aí seriam três homens e três mulheres em quadra, mas não é o nosso caso.
É, nós até estamos analisando agora alguns treinamentos para, de repente, participar de alguns torneios mistos.
É legal isso, né?
É diferente, né?
Uma coisa diferente, né?
E para tu, Mohamed, né? Tu como capitão, é diferente do futsal, né? A gente fala sempre do capitão ali, que é aquele cara que bota pra cima. Como é que você agir como capitão no voleibol?
Se nós analisarmos os jogos da Superliga, propriamente dito, tu vê que muitos jogos vão pro tie-break muito pelo psicológico do time, né? Tu vê que um time começa a fazer ponto, e cai a moral do time adversário, e o time para de jogar. O mental pesa muito no voleibol.
Exatamente.
Aí o capitão entra e tenta levantar o time, levantar o psicológico e para tentar buscar o jogo, né?
Até porque quando tá num placar apertado ali, né? Enfim.
É que normalmente o placar do vôlei ele é muito parelho, né?
Isso.
12-12, 12-11, 10 a... e assim vai indo, né?
É, normalmente o jogo vai indo ponto a ponto. No momento que um time cai, deixa cair o mental, dá um apagão no time de forma geral e começam a levar 4, 5, 6, 7 pontos, e se não tiver alguém para puxar as rédeas ali...
O vôlei é dividido por 3 tempos, né?
Depende do torneio, né? Por exemplo, assim, a Superliga, no caso, ou ligas internacionais, eles são o melhor de 5 sets, né? Então, você 3 sets vencedores são o suficiente.
Normalmente, quanto tempo dura uma partida de vôlei?
Em torno de 1h30, mais ou menos. Deu uma hora e meia. Aí depende como é organizado o campeonato. Por exemplo, a Liga Gaúcha são melhor de 3 sets. Aí vai dar em torno de 1 hora. Um torneio de 5 sets. Se der tie-break, perde 2 horas, né?
Normalmente é 30 minutos, um set, né?
Pro ouvinte que tá acompanhando, o que é o tie-break, no caso?
Assim, ó, o tie-break, por exemplo, se nós estivermos falando de um jogo de melhor de 5 sets, quando empata em 2 sets, 2-2, vamos dizer assim... O set decisivo é chamado de tie-break. Ele é um set menor, porque é disputado até 15 pontos. No caso, é...
Set de desempate, né?
É o set de desempate.
Por exemplo...
Tem aquela regra, né? Não sei, daqui a pouco eu não sabia explicar, mas tem aquela regra, talvez está meio empatado ali, vai indo um em um até desempatar. Qual que seria esse lance?
A diferença para encerrar um set tem que ser de 2 pontos.
Entendeu?
Por exemplo, Lagoa feminino contra o Lagoa masculino. Lagoa ganhou o primeiro set, Lagoa masculino. Se ele ganhar o segundo, já ganha o jogo, né?
Sim.
É assim que funciona. E se o outro time empatar, vai ter
o terceiro,
o tie-break, que é o que eles falam.
E essa diferença de pontos é isso aí que você falou. Por exemplo, o set até 15 pontos. Mas ele não encerra 15 a 14, por exemplo. Teria que ser 16 a 14. Ele tem que ter essa diferença de 2 pontos para encerrar o...
Por isso que às vezes vai um pouquinho mais pra frente.
Até na final do último, em que o Cruzeiro levou o torneio, né? Teve um set que chegou a 34 pontos, salvo engano.
Porque ele foi parelho, né?
Precisava dessa distância de 2 pontos pra finalizar o set.
E aí entra a questão do mental, né?
Muito.
E tu imagina só, cara,
não, mas
a responsabilidade quem vai cobrar, ela traz o... Agora me fugiu...
Do saque?
O saque. Já é uma responsabilidade muito grande, né? A gente, o pessoal ali sabe que tá igualado, vai lá no saque,
daqui a
é responsabilidade
pouco,
botar na quadra.
Até o pessoal pode me ajudar, nesse momento, talvez seja aquele saque mais técnico, né? Para deixar o jogo acontecer.
Tem situações e situações, né? Porque, por exemplo, assim, hoje em dia no voleibol masculino, a nível de Superliga ou de ligas internacionais, o saque já é o primeiro ataque, né? Então, se você fizer um saque fácil, é certeza que você vai levar uma pancada de lá pra cá na volta, né?
Então, a intenção já é sair...
Faz parte da tática das equipes sacar com violência, vamos dizer assim, sacar forte.
Até que força, mais ou menos, pode chegar um saque?
Mais 100 km por hora.
É tipo um chute.
É tipo um chute. Lembrei da história lá do traumatismo agora.
É.
Maravilha, pessoal. Eu tenho uma dúvida até pessoal aqui. Hoje, como que está sendo a procura pelas crianças através do vôlei em Lagoa Vermelha?
Tá, aqui em Lagoa Vermelha eu trabalho só com a equipe adulta, tá? Mas o Lagoa Esporte Clube tem sim a categoria de base e tá sendo, tem uma procura muito boa. Assim, a professora Gislaine até ela era para estar aqui com a gente, mas infelizmente ela não pôde vir, né? Daí ela pode falar mais sobre a base, mas a procura tá boa, assim, de todas as categorias. Eu até trabalho com uma categoria que não é... Eu digo que, né, a gente chama de sub, né? Sub-21, né? Mas para mim já são adultas, né? Eu tratava elas como adultas, no caso, assim, né? Então seriam a partir dos 19 anos até os 21 anos. Mas base mesmo, sub-17, sub-15, sub-13 é com a professora Gislaine.
Juliano, tu como técnico, o futsal ele se estuda muito, né? É um jogo que virou muito estudado. O voleibol ele tem essa possibilidade de estudar o teu adversário para saber uma jogada, poder interceptar.
Sim, sim. Na verdade, assim, historicamente, levando para a história do esporte, assim, o voleibol, a estatística no esporte, o voleibol é anterior até o futsal, até o futebol, né? De modo geral, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Na Olimpíada de... Não, de 80 e... Agora eu me esqueci, mas aquela Olimpíada que o Brasil, a seleção brasileira perdeu para os Estados Unidos, o Brasil havia ganhado dos Estados Unidos de 3-0, né? E no jogo da final, isso na classificatória, e na final, e aí os Estados Unidos é o, vamos dizer assim, o centro da estatística, né, no esporte, eles são especializados nessa parte, então eles estudaram aquele jogo e a final inverteram o placar, né? Eles ganharam do Brasil de 3-0 também na final da Olimpíada, que é aquela nossa geração de prata que a gente sempre fala, sempre ouve falar, né? Eles perderam a final da Olimpíada por conta do uso, sim, das estatísticas.
O voleibol, muito parecido com o basquete também, uma da peça fundamental é a altura, né, dos jogadores.
Sim.
Isso ainda existe? A altura influencia bastante ainda ou mudou um pouco a coisa?
Influencia, sim. Mas, por exemplo, assim, alguns países têm a característica de não ter atletas altos. Por exemplo, os países orientais, vamos dizer assim, Japão... Enfim, a própria Argentina, né, tem essa carência de atletas altos.
Argentina,
né,
que vem crescendo muito, né?
Que vem crescendo muito no vôlei. E daí o que se faz é jogar com velocidade, né? Tenta melhorar a questão da velocidade. O Brasil, por exemplo, sofreu na última Olimpíada jogando contra a Rússia, porque são atletas muito, muito altos. E apesar de que a seleção também é nossa, a seleção brasileira também é alta, né? Mas os russos são bem mais altos.
Mas aí seria mais na questão rede ali que vai favorecer a altura?
É, a altura favorece. O voleibol ele é aéreo, né? Então, quanto mais alto você pegar a bola, melhor. Sim. pro
Até porque eu, por exemplo, não vou conseguir bloquear uma bola, por exemplo, batida pelo Juliano.
É difícil.
É difícil, porque a altura realmente... Acho que quem faz... Que cada jogador também...
Mas é que daí tu pega exemplo do futsal, né? Tem os gurizinhos baixinho, miudinho, que são ligeiros demais. E talvez a velocidade seja um ponto favorável pro atleta.
Sim, ajuda também a questão da agilidade, né? Mas o vôlei tem a questão da rede, se é a 2,43 m, então muito, muito baixo.
Acostumado
a gente
em colégio.
Mas tem uma situação também que acontece hoje em dia, que é a questão do líbero, né? Que é o jogador especialista na defesa.
Que é o jogador um pouco mais baixo também, até porque dentro da quadra ele tem a rotação, né?
Isso.
Mas cada jogador tem aquele treinamento mais intensivo para uma peça.
Isso, exatamente. A gente... Na medida que você vai subindo as categorias e chegando no adulto, a gente vai especializando as posições, né? Então tu vai ter o levantador, é só levantador, o atacante ponteiro é só ponteiro, e assim vai.
E o líbero, no caso, que é respectiva função, né? E o líbero é o cara que precisa ser ágil, aquele cara que tá ali só para levar porrada.
Qual que é a tua função hoje dentro da equipe?
Levantador. Isso.
É aquele cara que se prepara mais para... Tem que ter também, além do treinamento, né, a conexão com os jogadores para saber o momento certo, né, Mohamed?
Isso. Normalmente o levantador demanda de uma boa questão técnica, né? Tu não vai achar um jogador que tem só altura, por exemplo, mas não tem muita especialidade no toque, na questão técnica, levantando. Entendeu?
Tá certo. Agora, 1h22, a temperatura segue na casa dos 10 graus. Este é o programa Na Torcida, aqui na tua Rádio Cacique. A gente vai chamando um rápido intervalo por aqui e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre voleibol e também no segundo bloco falar sobre futsal aqui na tua Rádio Cacique. Tua
Rádio. O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe a melhor estrutura de pós-venda de Lagoa Vermelha em região, aliando tecnologia e equipe de técnicos de serviços altamente treinados e certificados a um portfólio completo de peças originais à pronta entrega para não deixar suas máquinas paradas. Contate hoje mesmo a nossa loja. Venha até a Verdes Vales John Deere, BR-285, Lagoa Vermelha.
Caro amigo agricultor, está chegando a hora do plantio de inverno. Venha fazer a revisão da sua plantadeira. Lembrando que temos toda a linha de peças e Mazda originais, temos para venda. Plantadeira MPS 1600 ano 2010, pulverizador Kuhn 18 metros de barras, pulverizador Jacto 18 MPS de barra, Pegomac ao lado do Stock Center.
Amigo produtor, a Bock Agrobios conta com a mais completa linha de produtos, insumos e sementes para aumentar ainda mais a produtividade e rentabilidade de sua lavoura. Desde o plantio até a colheita, venha até uma de nossas 14 unidades ou entre em contato com nossos consultores e garanta o melhor negócio. Bock Agrobios, a força da agricultura gerando riquezas.
Super Millennium e Rede Super Útil. Tudo para o seu dia a dia. Gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, açougue, fruteira e padaria. Precisou? No Millennium tem. Aproveite e confira as ofertas de hortifruti toda terça-feira. Na sexta e sábado as ofertas de final de semana. Além do super encarte da Rede Super Útil. Super Millennium e Rede Super Útil. A rede da família feliz. Na Afonso Pena. Faça já o seu cartão Super Compras.
Está na hora de você entrar em quadra com o Sicredi. Gauchão Sicredi de Futsal. Você joga junto com a gente. Na quadra ou fora dela, todo mundo vai torcer, vibrar e jogar junto em mais de 100 cidades do estado. Sicredi, patrocinador oficial do Gauchão de Futsal. O futebol com muito mais emoção está aqui, na tua Rádio Cacique. Quinta às 20 horas pelo Campeonato Brasileiro Série B, tem Vasco da Gama e Grêmio. E domingo às 19 horas pelo Campeonato Brasileiro Série A, tem Bragantino e Internacional. Patrocínio.
Hello, calçados. Esperamos vocês para conferir as novidades da nova coleção Outono e Inverno.
Central Farma. Pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso.
Argamo Seguros. A melhor opção de seguro para sua casa. Agora com consórcio para energia solar. Venha conferir.
Magma Tornearia. Assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas. Na Atílio Bonotto.
Se liga na tua rádio. É quinta às 20 horas pelo Campeonato Brasileiro Série B, Vasco da Gama e Grêmio. E domingo às 19 horas pelo Brasileirão Série A, Bragantino e Internacional.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418-2145 e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique. A rádio do teu tempo.
Temperatura
10 graus.
Oniric Supermercado, o local das melhores promoções. Todas as terças-feiras, promoção de hortifruti. Na quarta-feira é dia da Super Quarta com muitas ofertas. E é claro, as ofertas de final de semana que são arrasadoras. E mais, temos um encarte mensal que vai proporcionar a você muita economia com muitas promoções. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 19 horas. Fone Whats 3358-5408. Oniric, qualidade com economia.
NT Comércio de Sucatas em geral. Compramos todos os tipos de sucatas. Sucatas de ferro velho, alumínio, metal, cobre e baterias. Trabalhamos com ferro para recuperação, cantoneiras, tubos, chapas, canos e eixo. E o melhor de tudo é que temos o melhor preço da cidade. NT Comércio de Sucatas em geral. Na Buarque de Macedo, em frente à Nutriz. Parceria com Ferro Velho de Barretos. Fone 999-99-1754.
Ainda não conhece a Lojas Colombo? São 60 anos no mercado e 20 anos de e-commerce. Tem dos melhores preços nas categorias móveis, eletrodomésticos e smartphones, sendo a maior da região sul e muito mais. A família da Lojas Colombo cresceu e agora está mais perto de você.
Agrogel, confiabilidade em medições rurais e urbanas, georreferenciamento, regularização para inventário, vendas, assessoria, empresa com larga experiência em solução para documentação irregular, também atua com licenciamento ambiental, outorga de água e CAR, Cadastro Ambiental Rural. Perícias e avaliações, fale com Il Cunha ou Rogério Bolzan, na Libório Pimentel, em Lagoa Vermelha, fone 99914-1579 ou 99995-5496.
Nailô Calçados tem pros baixinhos?
Tem.
Para a vovó e o vovô?
Tem sim.
Para a galera do esporte?
Aham.
Para quem deseja conforto?
É claro que tem. Para todos os gostos, estilos e bolsos, Elô Calçados. Parcelamento em até 10 vezes nos cartões ou no crediário e ainda tem aquele desconto à vista que todo mundo gosta. Siga no Insta Elô Calçados e faça uma visita. Na Protásio Alves. Te esperamos.
Farmácia Cacique, credenciada na Rede Farmácia Popular do Governo Federal. Oferece medicamentos gratuitos e descontos. Leve sua receita médica da rede pública ou particular e seu CPF. Informe-se por que a Farmácia Popular pode trazer muita economia para você. Farmácia Cacique é credenciada à Farmácia Popular. Ligue 3358-1510.
Muito bem, estamos de volta agora a 1h30, 10 graus é a temperatura. O nosso assunto hoje, Tadeu, é voleibol.
Já aproveitando, Santucci, falando em 10 graus, Mohama, como é que é treinar com esse frio? Uma bola ali que o Juliano falou que pode chegar a 100 quilômetros.
É pancadaria, né,
filho? É, e a mão gelada, como é que é a técnica ali para tu se manter aquecido? Tem alguma... O que, que vocês fazem para aguentar esse frio e o jogo?
É, na realidade eu vou afirmar que o mais difícil é levar o pessoal até a quadra, né?
Ah, tirar depois
do,
dali...
Tirar o aconchego do lar e levar até lá. Mas depois que estamos lá, o aquecimento bem feito é o suficiente para suprir essa necessidade, esquentar e seguir o jogo, né? Não tem muito mistério quanto a isso.
Até porque a bola de vôlei, ela deixa aquele popular chamado vergão, né? Conforme ela vem ali, não tem muito o que fazer. E o vôlei é um esporte de contato muito forte, né?
Eu sempre me perguntei se aquela marca que fica aqui, ela é porque o cara não sabe jogar ou realmente fica?
Olha, na verdade, com o tempo, eu sempre digo para quem está começando, né? A boa notícia é que com o tempo isso não fica mais essa marca, né?
Fica bem sempre, fica mais calejado, né?
Ou a má notícia é que demora um pouquinho.
O que, que é mais fácil, jogar o vôlei de quadra ali com 6 peças ou jogar em dupla?
No caso, duplo do vôlei de praia, né? É, um detalhe também é que a quadra de vôlei de praia é um pouco menor, né? Ela tem 1 metro a menos de largura e profundidade, né? Mas acaba se tornando maior por serem só 2 pessoas, né? Eu particularmente considero esportes diferentes, apesar dos dois serem vôlei, mas muda a bola, muda o piso, né, que passa a ser areia, muda, tem a questão do vento, do sol no olho, né, então acaba que o vôlei de praia acaba sendo mais técnico. Eu como treinador, no caso, eu sempre convido o pessoal para jogar o vôlei de praia em duplas para poder evoluir na técnica, porque na dupla tu não se especializa tanto, né, tu é obrigado a fazer tudo, levantar, atacar, bloquear. Os dois acabam fazendo tudo, né? Defender E na quadra, por exemplo, tem alguns jogadores que são substituídos pelo Libro, que é o especialista de defesa. Tem o levantador, que é o especialista em que vai distribuir as jogadas, enfim. E a areia, o jogador acaba tendo que fazer tudo.
Mas para jogar vôlei de areia, preparação física tem que ser melhor ainda do que da quadra, né?
É, realmente, e é desgastante pela questão do... Além de ter o condicionamento físico, né? Porque tu precisa fazer mais força para saltar. Então, é até por isso que acaba tendo que ser mais técnico, porque tu não salta tanto na areia como na quadra. E tem o desgaste por conta do calor, né? Do sol, né? Que geralmente são o vôlei praia ocorre, aqui na nossa região ocorre mais no verão, né?
Uma das dúvidas que eu tenho é com referência à troca de jogadores. Ela é permitida durante todo o jogo substituir igual o futsal ou já não tem um limite de troca? Como é que funciona?
Tem um limite de até 9 trocas, tá? Tu pode... Quando um jogador entra e substitui quem está em quadra, ele só pode ser substituído pelo jogador que saiu. E aí tu tem a questão do libero, que aí sim não tem limite de substituições, né? Ele pode entrar quantas vezes for preciso.
O libero pode ser alterado durante a partida.
Isso, ele geralmente, né, o que se utiliza é substituir o central pelo libero. Então o libero vira um especialista de defesa e passe, né?
Deixa eu mandar um alô aqui. Era pra estar aqui hoje, né? O Matheus Casarim fugiu, viu? O homem velho, de um vôlei ele não foge, mas hoje da entrevista ele fugiu.
É, geralmente, nem com todo esse frio ele desiste do vôlei, mas da entrevista acho que deu alguma dor de barriga, alguma coisa, ele não conseguiu comparecer hoje.
É, às vezes a gente tá lá num domingo à tarde, por exemplo, na piscina, né, se divertindo, e do nada ele diz, eu vou jogar um vôlei, e some.
É fome.
E o Mohama, hoje tu almeja aí, depois, hoje tu capitão, tu já ajuda na organização, daqui a pouco buscar aí ser um técnico de vôlei também?
Quem sabe, né? Nós já aprendemos muito com o Juliano, ele administrou durante muitos anos o nosso time. Esse ano ele está impossibilitado, então vem dando continuidade ao... algumas tarefas que ele realizava. Claro, com a ajuda de todos, né? Já é um pessoal bem experiente, um pessoal que sabe o que deve ser feito. Então, isso torna tudo mais tranquilo, né? Nós temos um grupo com jogadores que estão presentes há muitos anos conosco. Então, não tem muita dificuldade quanto a isso, né? Mas não é de se descartar essa hipótese, sim. É bem interessante.
Tá trabalhando para isso. Mais alguma dúvida, Tadeu?
Princípio do vôlei, não. É só esperar o convite para ir jogar, né?
Eles estão convidados.
Ó, eu só. Convite é o que não tá faltando aqui, né?
Todo mundo que vem aqui, pessoal, os desportistas de Lagoa, vem aqui.
Fica o convite.
Fica, né? O convite, né? Rapaz do céu, sabe que se nós fôssemos fazer tudo o que convidam, eu acho que eu tava fininho, viu?
É.
a minha pergunta é se vocês pediram para participar dos esportes de lutas aí. Que
é, não teve.
Não.
O tempo estava corrido, né? Melhor não.
Acho que não. Juliano, quero agradecer aqui a tua participação e os microfones da tua Rádio Cacique também sempre à disposição do Lagoa Voleibol.
Eu que agradeço o convite aí e de antemão me coloco à disposição para em outra oportunidade a gente poder falar sobre o vôlei, ampliar essa nossa conversa em algum outro momento.
O próximo campeonato agora que as meninas vão participar, o próximo fim de semana já?
Não, vai demora um pouquinho, porque na verdade esse ano está voltando, né, as atividades. Até eu não comentei antes, mas a gente estava desde 2019 sem participar de torneio, né, por conta da questão da pandemia. E a gente não vai conseguir participar de todas as etapas da liga esse ano. A gente tem uma etapa em junho, também em Erechim, e depois só em setembro, pela Liga, né? E esses são os campeonatos que tem calendário fixo, né? Vamos dizer que a gente já sabe de antemão quando que eles vão ocorrer. Uhum. E aí esses campeonatos mais regionais aqui, quando vão surgindo, a gente vai estudando e dentro do possível participando.
Tá certo, também quero agradecer ao Mohama pela participação.
Eu que agradeço o convite, Daniel. Sempre que necessário, estaremos à disposição.
Então, a participação do Mohama e do Juliano falando sobre voleibol. E agora vamos falar sobre futsal, Luiz Tadeu Júnior, porque neste final de semana o Lagoa Esporte Clube estreia jogando em Lagoa Vermelha contra a equipe estreante do Gauchão Futsal, que é o Viamão Futsal.
Com certeza, um grande jogo que está marcado aí para as 20 horas, segunda rodada aí do Campeonato Gaúcho. E o jogo em casa aí promete, né? Uma equipe, na verdade, que ela já é antiga, né? Mas agora tá se reformulando, enfim. Você pôde conversar aí com o técnico, né, Zantucci?
Isso mesmo, a gente conversou com o Fabiano Ventura, ele que é técnico desde 2018 da equipe do Ser Alvorada. E devido a alguns problemas que ele cita aqui também durante a entrevista, eles tiveram que mudar o nome da equipe, mudar a CNPJ, inclusive mudar de cidade. Então hoje o Ser Alvorada...
Por isso que houve a mudança.
Por isso que houve a mudança. O Ser Alvorada hoje então se chama Viamão Futsal. Vamos acompanhar aqui o Fabiano Ventura, que conversou conosco hoje pela manhã. Muito bem, no programa Na Torcida de hoje, vamos contar também com a participação do treinador da equipe do Viamão Futsal, time de Viamão que vem jogar contra a equipe do Lagoa Esporte Clube neste sábado. Lagoa Futsal que estreia em casa pelo Gauchão e o Viamão que estreia no Gauchão Futsal 2022. É a primeira partida do time comandado pelo treinador Fabiano Ventura. E ele vai conversar com a gente agora, falando a respeito desse grande jogo, a expectativa da partida. Fabiano, boa tarde, seja bem-vindo à programação da tua Rádio Cacique.
Boa tarde, para mim é um prazer enorme poder falar para o torcedor do Lagoa, para o público do futsal e ao pessoal aí da Daniel, aí o pessoal da Cacique. E vamos nos encontrarmos aí de novo nesse sábado.
Fabiano, que já está aí à frente da equipe desde 2018, né, Fabiano?
Desde 2018. Esse é um projeto que vem já desde Alvorada, né? Aqui na região metropolitana é um pouco diferente do que acontece no interior. Então, esse é o projeto. A gente espera esse ano chegar em Lagoa, né? Porque em 2018 nós tínhamos aí como nosso pivô, né? O Yarley. E aí a gente chegou alguns minutos atrasado. E aí o Yarley não pôde jogar para o torcedor aí de Lagoa, né? Então, de Lagoa Vermelha, então, mas esse ano a gente... Mas o Yarley não vem, né? O Yarley agora ele é treinador, né?
O time do Viamão Futsal, Fabiano, até para os ouvintes aqui de Lagoa Vermelha se situar, ele é o antigo Ser Alvorada, né?
Isso, é o antigo Ser Alvorada, né? Que em 2020 o projeto migrou para a cidade de Canoas. Jogamos aí o Campeonato da Federação de 2020, a Série Ouro, né, por Canoas, e 2021 também por Canoas. Aí por motivos aí alheios à nossa vontade, que foi notório aí o que aconteceu com a cidade de Canoas e com o executivo e alguns empresários, no início do mês de março, nós, para podermos cumprirmos com as nossas obrigações aí com a Liga e com o campeonato, já que o Cometa e alguns outros clubes já tinham saído, né, da Série Ouro, né, da Série A, né, nós tivemos que migrar para a cidade de Viamão, né? E aí, como na Liga, né, a gente tem, graças a Deus, a gente pode colocar o que vale ao CNPJ, né?
Uhum.
Então a gente pôde só apenas mudar o nome e hoje a gente está sediado na cidade de Viamão, um ginásio que foi inaugurado dia 26 de março, né? E já desde já agradecer, né, a Prefeitura de Viamão, na pessoa do Bonato, que foi o prefeito que nos ajudou muito, e do Keno, né, que é o secretário de esportes, né, ele pode estar dando um apoio sensacional a esse projeto. E, se Deus quiser, vamos recebê-los também com todo respeito e com todo carinho na cidade de Viamão. É um ginásio excepcional. E o projeto migrou para lá por motivos, né, alheios à nossa vontade. Teve aí uma operação policial dentro da cidade de Canoas e a gente teve que sair da cidade.
Falando mais sobre também a questão do jogo, o Lagoa Esporte Clube, o Lagoa Futsal, ele estreou jogando na cidade de Seberi, né? O time muito desfalcado acabou indo para lá e conseguiu uma vitória. Vocês estarão estreando neste sábado jogando contra o Lagoa. Como é que tá a expectativa de vocês para esse jogo?
Não, o Lagoa a gente acompanha já, né? Temos aqui na nossa comissão, o pessoal que faz o scout, né, do nossos adversários, a gente vem acompanhando o Lagoa e a gente sabe muito bem daquilo que aconteceu sábado, né? Então, né, além do fator casa, né, que o Lagoa em casa é uma outra equipe, jogou muito solcado. Agora, o nosso time ele é a base do ano passado, né, com alguns jogadores. Né, a gente tem um goleiro muito experiente, que é o Eric Pacotinho. A gente trouxe agora um menino do Pato, né, se apresentou faz alguns dias atrás. Ele foi eleito aí o destaque, né, do Mundial Sub-21, né, que é o Luizinho Bortolotto. Nós temos alguns outros meninos que são que jogaram, que foram destaque da Série B com o time de Guaíba, né, que é o caso do Kevin, que é o caso do Carlos, né, e além de alguns jogadores do ano passado que já tem uma bagagem de estadual, né, então é um time, não é um time novo, né, assim, é um time novo de idade, né, mas é um time bastante experiente, com jogadores aí com 4, 5 anos ou mais rodagem de estadual, de liga nacional, né, então é um time que vem, a gente já vem já 2 meses de trabalho, né, trabalho de pré-temporada, aliás, foram 70 dias de trabalho até a estreia, né, com trabalhos 2 turnos, com trabalhos já aos sábados, então alguns jogos treino, a gente não fez amistoso, a gente fez jogo treino, até porque por uma questão metodológica. E o único fato que nós temos que lamentar esse ano é nós não poder ter participado da Copa Farroupilha, né, da Taça Farroupilha, tendo em vista aquilo que aconteceu, a gente ficou, né, sem saber por alguns dias o que iria acontecer com o projeto, e aí já ia se preparar unicamente para o gauchão, mas assim, né, foi feito acho que o trabalho aconteceu, não tivemos lesões, né, então nós tivemos, o trabalho é contínuo, então estamos aí preparados para poder fazer um grande jogo aí, né, em Lagoa Vermelha, sabendo, conhecendo o time do Lagoa, né, observando, fazendo todos as análises necessárias pelo pessoal pelo nosso analista de desempenho, e sabendo aquilo que a gente vai enfrentar e sabendo aquilo que é o time do Lagoa, né?
Tu sabe que o Lagoa vem fazendo aí uma grande preparação, né? Nós temos aí à frente do Lagoa o Ricardo Hoffmann, o Picolé, que está fazendo também, juntamente com a sua comissão técnica, um grande trabalho. E sem sombra de dúvidas vai ser um grande jogo, até porque vocês têm já no histórico, né, na bagagem da equipe, vocês já têm alguns campeonatos importantes, como, por exemplo, campeão estadual Série Bronze 2015, campeão da Copa dos Campeões 2018 e vice-campeão estadual Série Ouro em 2019. Dentro dessas mudanças que aconteceram aí, Fabiano, quais são os objetivos, as ambições aí pro teu time diante deste campeonato de 2022?
No ano passado a gente teve alguns problemas com relação à Covid, né? Nós jogamos toda a primeira fase com 9 desfalques. Então aquilo prejudicou a nossa preparação, e a gente gostaria, e a gente teve que lutar para não cair, né?
Uhum.
Mas esse ano a gente sabe das forças do Estado, sabe que a nossa chave é uma chave muito, muito difícil. E a gente luta aí, a gente tem noção que a gente vai lutar aí para, primeiramente, para não cair, né? Então a gente tem que, a gente sabe que é difícil, é um campeonato difícil, né? É um campeonato muito parelho para quem joga em casa. É um jogo diferente, para quem joga fora é outra. O time que joga em casa tem que fazer esse resultado, mas a gente pretende aí ficar entre sétimo e sexto lugar, aí a nossa meta, primeiramente não cair, né, logicamente que mas assim, a gente tem ideia, assim, pelo estudo que a gente vem fazendo dos nossos adversários, pelo aquilo que a gente sabe de nós, né, então pela humildade que a gente também tem que saber e ter o reconhecimento. Mas assim, a gente espera esse ano sofrer menos, né? Sofrer menos. Até porque a gente está com um time mais experiente, né? um time mais rápido, né? do que do ano passado. E a gente espera poder fazer uma grande competição aí e ficar aí entre o sétimo e o sexto colocado. De repente, beliscando até a quinta colocação. Essa é a nossa meta.
A gente quer agradecer aqui a tua participação no programa Na Torcida e desejar para vocês aí uma boa viagem neste sábado e um bom jogo, né? Que vocês, juntamente com o Lagoa Esporte Clube aí, possam fazer um grande jogo. Lembrando que o jogo será transmitido aí pela tua Rádio Cacique, em áudio pelo 92.7 e também em live pelo Facebook e pelo YouTube.
Bom, para mim foi um prazer enorme e a gente se vê aí no sábado. E se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo aí, independente do resultado, que o futsal vença. Esse é o objetivo.
Tá, então, a participação do Fabiano Ventura, ele que é o treinador da equipe do Viamão Futsal, que vem jogar aqui em Lagoa Vermelha nesse sábado contra o Lagoa Futsal. E vamos fazer um chamamento aí, né, Tadeu, para que a torcida aí vá até o ginásio, leve seu radinho de pilha e acompanhe aqui na 92.7.
Com certeza, pessoal que compareça, né, já garanta seu ingresso antecipado nos tradicionais pontos, né, na Fruteira de Santo Antônio, Posto Santo Antônio e também na Loja Dress. Garante seu ingresso e vem torcer. Lembrando também, Zantucci, que domingo, né, tem estreia aí do Sub-20. Sub-20 que vai jogar contra, joga aí o gauchão de futsal da categoria Sub-20 e joga contra, na sua estreia, isso, contra o Atlântico de Erechim. Às 17 horas de domingo. Entrada é franca, porém o pessoal está pedindo aí, Zantucci, que quem puder, né, colaborar trazendo aí, levando material de higiene e limpeza, será doado então aí para Sanlave. Pessoal que puder colaborar então aí, domingo às 17 horas, estreia da categoria Sub-20 no Gauchão de Futsal 2022, jogando aí contra a equipe do Atlântico de Erechim.
Maravilha, mais alguma informação para hoje, Tadeu? A dupla Grenal também joga, né?
Isso, também joga. Não vou ter informação dos horários agora aqui que tu me pegou. Enquanto isso, Zantucci, eu vou falar por aqui do Campeonato Municipal de Futebol 7 que retoma, né? Retoma as atividades e amanhã tem jogo. Amanhã não, ó, amanhã ainda é sexta, né?
Tá nervoso, Tadeu?
Tá com uma cara de sexta-feira hoje, não?
Já pensou?
É véspera de sexta-feira, né?
Véspera.
Inclusive, então, sábado, não amanhã, tá? Sábado tem jogo, então, aí, semifinais do Campeonato Municipal de Futebol 7, às 15 horas, né, lá no Cira Oliveira, com o primeiro jogo aí, categoria dos veteranos, Ser Santos versus Milan Posto Santo Antônio, segundo jogo aí de Ser Oliveira versus Inimigos da Bola, e o terceiro jogo aí da categoria livre, América Team Gigante versus o América Barbearia 88, retomando então as atividades aí do Campeonato Municipal de Futebol 7, sábado, 15 horas no Ser Oliveira. Data marcada já para a final, que será no dia 12, com os jogos festivos e também os jogos da final.
O Grêmio joga então, Luiz, hoje contra o Vasco da Gama. E olha aí o Lucas, ele que é um tricolor aí. Será que o Roger cai hoje ou não? Tem que torcer para ganhar, porque senão a coisa vai ficar feia. E o Internacional joga no domingo contra a equipe do Bragantino, válido pelo Campeonato Série A. Tadeu, obrigado pela tua participação.
Fechou então, Zantucci. Amanhã retornamos aí falando sobre um pouquinho do Lagoa Esporte Clube, equipe principal, e também sobre o Sub-20 que estreia domingo.
Amanhã a gente vai receber aqui o Jair Dalimore, ele que vai estar conversando com a gente a respeito do jogo do Lagoa, que joga contra o sábado contra a equipe do Viamão Futsal. E no domingo, o Sub-20 que joga contra o Atlântico de Erechim. 10 minutos exatos faltando agora para as 14h, vamos para o intervalo, depois notícias da hora e já voltamos com o programa Em Alta por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.